Hoje no Tô de Papo nós vamos falar sobre Enem. Faltam algumas horas para a aplicação das provas do exame. E você, estudante que vai participar do Enem 2021, pode ter algumas dúvidas sobre a edição desse ano, né? E neste ano teremos algumas novidades, como a divisão em dois grupos, com datas diferentes de provas, enfim. Por isso, hoje o Tô de Papo vai ser com o professor Sandro Xavier, que já falou com a gente mais cedo, desenrolando a língua, mas agora vai desenrolar a vida de muita gente da família Tupi. Seja bem-vindo aqui no Tô de Papo, professor Sandro Xavier.
Ô Sérgio Luiz, bom dia, é um prazer falar com você, prazer falar com o pessoal aí da família Tupi. Bom dia para todo mundo, num dia desse especial aí, né? E vamos ver se o pessoal consegue aprender um pouquinho, poucas horas antes do certame aí, né? Para ajudar a galera aí a fazer essa prova.
Tá bom, gostei do certame. Professor Sandro Xavier costuma desenrolar a língua de muita gente, agora desenrolando a vida. Professor, para começar nossa entrevista, explica pra gente o que é exatamente o Enem e para que que serve isso.
Ô Sérgio, olha só, vamos destrinchar essa sigla primeiro, né? O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, quer dizer, como está falando do ensino médio, o pessoal que está ali prestes a terminar vai fazer essa prova para medir qual que está a capacidade, qual que está o nível do pessoal. Poderia ser só isso para que o Ministério da Educação, para que o governo soubesse em que nível está o ensinamento, né, e o nível de conhecimento do pessoal que está estudando, até para melhorar o nível das escolas e tudo mais. Uhum. Mas o Enem também é utilizado para poder ser um critério de seleção, né? Então as pessoas querem ingressar em faculdades públicas, querem ingressar em faculdades particulares, então tem o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado, né? Você pode concorrer a bolsas pelo ProUni, que é o Programa de Universidade para Todos, né? E conseguir o financiamento do FIES, que é o financiamento estudantil. Uhum. Então as notas do Enem são utilizadas para isso tudo. Então é uma prova muito importante. Pessoas que estão estudando e outras que querem ingressar em faculdade também podem se inscrever para fazer o Enem, obter uma nota, né, e conseguir aí entrar no tão sonhado mundo da faculdade, da universidade, né, do nível superior.
Ok. Agora, o que levar para fazer a prova, professor? A pessoa pode levar, por exemplo, alguma coisa para comer? Tipo, é recomendado a pessoa levar uma marmita de frango com farofa, por exemplo, para comer na hora da prova?
Opa, olha aí que desafio. A marmita frango com farofa até deu uma vontadezinha agora, né? Mas, olha, não podemos deixar de recomendar algumas coisas que são básicas e você não pode entrar sem elas. O documento com foto, nessa época de pandemia, você pode levar o seu frasquinho de álcool em gel, uma máscara, né? Talvez até uma máscara extra, ninguém vai te pedir de entrar com isso. Uhum. Não se esqueça do cartão de confirmação de inscrição, leva uma caneta preta, tá? E com relação à comida aí, é bom você evitar levar o frango com farofa, né? Mas o pessoal sugere algumas coisas que sejam práticas para você comer, né? Então o pessoal fala muito de barra de cereal, de levar uma fruta que seja prática para você comer, como uma maçã, uma pera.
Levar uma jaca, né? Não adianta, né?
Uma jaca complica. Você pode até... As jacas, às vezes, costumam até fazer a gente correr pro banheiro, né? Se a pessoa tá ali com a digestão muito fora da regulagem.
Sim.
Né? Garrafinha de água, né, Sérgio Luiz? Você pode levar também uma caixinha de suco, né? Um sanduíche natural. Então, alguma coisa assim que seja prática para você comer lá na hora, não tirar muito tempo, né? Eu, por exemplo, quando fazia esse tipo de prova, levava só água, tentava me alimentar antes, né? Para não estar comendo. Mas se for comer, se for passar muito tempo e você precisar comer, leva alguma coisa prática como essa que a gente falou agora. Agora é importante falar também o que não pode levar, né, Sérgio?
Aham, por favor.
Então, celular, você é bom evitar levar. Se você puder deixar com alguém do lado de fora e tudo, mas se levar, manter desligado, né, guardado no lugar onde tem um porta-objeto lá, vai ter apropriadamente para isso, uhum. Tá? Qualquer coisa que emite som, que...
Fone de ouvido, nem pensar, né, professor?
Pois é, então, essas coisas que recebem, dispositivo que recebe imagem, recebe vídeo, tá? Não pode também fazer a prova, né? Eles falam com um óculos escuro, com boné, chapéu, essas coisas, né? E também é bom lembrar, né? É claro que muita gente já sabe disso, mas bebida alcoólica, droga ilícita, essas coisas também, você também não vai poder portar.
Tá, o senhor falou da caneta preta. E se eu quiser levar caneta azul, azul caneta, pode?
É, pois é, a caneta para estabelecida aí é preta, né? Então muita gente até esquece e já fica aquele cara lá na frente, né? Olha aqui a caneta preta, né?
Então
não
vamos
é azul, não. Aí já,
isso,
já
vamos focar na caneta preta. Agora,
caneta azul não presta, tem que ser a preta.
Ok. Professor, o mais temido do Enem é a redação. E aí, na sua opinião, o que a gente pode esperar de temas para esse ano na redação do Enem?
Ô, Sérgio, foi até bem assunto essa semana, né? Porque o presidente, que fala algumas coisas aí às vezes, então a gente não escreve muito o que ele fala, né? Porque às vezes ele fala uma coisa e não acontece, sai da boca dele e não procede. Então, quando ele fala, vai vir a cara do governo, as pessoas ficaram com muito medo. Eu não acredito que vá ter alguma coisa assim reacionária como tema, não. Tem muita gente apostando, porque nós estamos vindo ainda de uma pandemia, né? Que, claro, por causa da vacina, ela arrefeceu bem, graças a Deus. Mas eu acho que o tema ainda vai abordar um pouco disso, né? Então, algumas coisas, eu aposto, que foram suscitadas por causa da pandemia. Como, por exemplo, violência, de alguma forma, especialmente doméstica, foi falado muito com relação à pandemia. E aí, nesse trilho, alguma coisa com relação a trabalho ou estudo de forma remota. Eu acho que pode aparecer questões também envolvendo saúde, SUS até, né?
Uhum.
Situação de economia como uma renda alternativa nesse caso, né? Para quem perdeu o emprego ou para quem está procurando uma nova colocação por conta de ter perdido o emprego, né? Nesse caso da pandemia.
Uhum.
Acho que pode surgir também alguma coisa com relação à exposição à internet, né? Eu acho que vai mais ou menos por essa linha aí. Eu acho que seria bom o pessoal ficar atento para alguma coisa que pode surgir nesse sentido.
Tá. Agora, tem alguma dica aí, alguma coisa guardada na manga para o senhor poder passar para as pessoas que vão fazer o Enem?
Olha, Sérgio, eu acho que assim, o que eu posso falar bem é com relação à redação, né? Com relação às outras disciplinas, eu acho que as pessoas devem ter estudado até aqui, né? Não vai acontecer nenhum milagre, você vai ter que ficar tranquilo e lembrar do que você estudou. Mas com relação à redação, de fato, muita gente pensa, eu sei escrever, eu sei ler português, então tá tranquilo. E aí estuda um pouco. E aí elas se pegam ali na hora de receber a avaliação, uma nota complicada, porque teve uma coisa de sintaxe, de morfologia, de palavras utilizadas, que ele achava que sabia, mas não sabia. Então, com relação a isso, eu vou dar dicas agora que são simples para você chegar lá. Claro, você não vai, como eu falei, aprender nada de gramática daqui até a hora da prova. Então, por exemplo, você começa a prova já com 10. Se você tirou uma nota menor, foi porque você errou lá na hora de redigir. Então, uma dica simples, né? Não tenha medo de usar a palavra que você já conhece, que você conhece efetivamente. De usar uma organização sintática que você conhece eficientemente. Não inventa nada bonito, usar palavras rebuscadas para tirar nota melhor. Ninguém vai te dar um prêmio por usar uma palavra melhor, né? Então, usa ali a ordem sujeito, verbo, complemento, né? Usa frases curtas, use uma pontuação que faz com que a sua frase fique inteligível, porque às vezes você vai escrevendo grande, sabe? E demora a botar a vírgula, demora a botar o ponto. Ali, meu amigo, a sua frase já perdeu conexão sintática, às vezes perde na coesão, na coerência. Então, seja assim. Simples, tanto nas palavras quanto na organização sintática. Com isso, você tem menos possibilidade de perder ponto. Porque a partir de agora, não tem mais milagre. É ficar tranquilo, lembrar do que você estudou e ser simples com relação à redação.
Beleza. Partiu o desafio. Professor Sandro Xavier, só tenho a te agradecer mais uma vez. Pedir aí, ainda dá tempo do pessoal que tem dúvidas, esclarecer algumas delas te achando nas redes sociais. Por favor, professor.
Ah, sim, olha, Eu tenho a minha página lá, você encontra algumas coisas, até o link para alguns Desenrolando a Língua que estão lá no Spotify, né? Mas é só sandroxavier.com.br e você entra lá, se quiser mandar algum recado, também tem um espaçozinho para fazer isso, né? E desejar boa sorte para todo mundo. E lembrando, tranquilidade, lembra do que você estudou, não fica nervoso e a coisa vai dar certo.
Amém, amém. Professor, bom dia, muito obrigado mais uma vez. A gente se encontra domingo que vem aqui, Desenrolando a Língua de Todo Mundo, certo, professor?
Isso aí, abração, Sérgio, e a língua é viva, vamos desenrolar.